Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Ohayo gozaimasu! Eu sou o Vinícius Schiavini e está começando o Combo Olímpica, o programa que cobre os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Tá aqui a Mari Mastrocolo comigo.
Oi, gente! Eu sou a Mari Mastrocolo. Muito bom dia pra todo mundo. Bora, Vini, bora falar um pouquinho dessa Olimpíada aí, dessas últimas emoções.
Eu tenho que já compartilhar uma tristeza, que é neste horário de gravação, eu ligar no Globoplay e estar passando Encontro com Fátima Bernardes.
Dureza, não é?
É triste.
É uma dureza. Fazia tempo que a gente não via isso, né? E assim, o relacionamento vai voltando ao normal, né? Povo Brasil, vai voltando ao normal o relacionamento. Pelo menos até o início das Paralimpíadas, né?
Vamos falar, ó, hoje a estrutura é um pouco diferente, né? Geralmente a gente faz os comentários das notícias em geral, aí tem quadro de medalhas, e aí tem o que vai acontecer. Nós vamos manter mais ou menos isso, mas primeiro, vamos falar de algumas curiosidades, algumas coisas, né, dessa Olimpíada. Na maratona masculina, Daniel do Nascimento ia bem, ele chegou a ficar em segundo, mas ele passou mal e desmaiou. Ele acabou indo pra ambulância, mas já tá tudo bem com ele. Quem ganhou de novo foi o queniano Eliud Kipchoge, que aliás, eles deram até um toque aqui no meio da corrida, o Daniel e o Eliud.
Olha aí, mano. Tem muita coisa engraçada e diferente que aconteceu nessa Olimpíada, né? Principalmente a atitude dos atletas, que tem ficando cada vez mais acessíveis e menos aquela figura super, hiper concentrada, né? Os caras têm brincado, se divertido também e cada vez tá ficando mais leve esse ambiente de competição, né?
É, tirando que teve lá o corredor francês que foi pegar a garrafinha d'água, acabou derrubando todas.
Às vezes não sai como a gente planeja, né, gente?
É, vamos imaginar que foi um acidente.
Sim, às vezes é assim, às vezes não é como é pra ser, né? Acontece.
O engraçado é que o Kipchoge lá tava correndo e tinha umas horas que ele sorria. E o pessoal olhava meio, velho, ele tá sorrindo.
porque qualquer pessoa normal, né? Aquela cara de dor vem na hora, né?
É.
O cara rindo. É, não. Muita coisa estranha, né? Muito superes humanos, né? A gente vê. Porque isso não é normal, realmente não é.
Vamos falar dos DJs? Eu quero falar um pouquinho dos DJs, é um tópico à parte aí. Eu quero falar dos DJs do vôlei. Vôlei de pé e vôlei de quadra. Gabriela fazia um ponto, tocava a Gabriela da Gal Costa.
Gente, isso é uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, né, Vini? A gente falou sobre isso, os comentaristas, a galera do Sport TV, a galera da própria Rede Globo, sempre comentando sobre a música dos DJs no vôlei. Cara, eu não sei quem é esse DJ, mas eu tenho certeza que a internet vai descobrir.
Não, o vôlei de Peaia era um DJ austríaco.
Caramba, que interessante, austríaco.
Austríaco.
Gente, bem informados, menina, hein? Bem informado, olha. E não foi só no nosso, não, viu? Você assistia jogo da Argentina, a final, ou França, se você via essas músicas do país, da galera, cara, os caras fizeram uma pesquisa incrível, incrível.
Mas tem um porquê aí, viu?
Ah, tem uma explicação.
Esses DJs estiveram nas Olimpíadas de 2016.
Ah, e eu acho que eles vão estar em Paris, né?
É, eles conheceram a música brasileira e se encantaram, tanto que seleção brasileira de vôlei feminino entrava em quadra com o show das Poderosas da Anitta, por exemplo.
Uhum. Gente, maravilhoso, eu não sabia disso. E eu acho que eles vão estar em Paris, né?
Imagino que sim.
Porque assim, eu não confesso que no Rio eu não prestei tanta atenção, mas chamou muita atenção os DJs nessa edição, né? Então eu acho que esse contrato aí, pelo menos eu, pudesse falar com a galera aí que organiza a Olimpíada. Gente, eu voto que os DJs continuem os mesmos, tá? É só minha humilde opinião.
Ah, minha também. E a Karen Jones, a melhor comentarista do mundo, que chegou e botou a xereca na mesa.
Então, a xereca na mesa. Cara, que maravilhoso. Eu fico orgulhosa, Vini, porque descreve muito o povo da nossa cidade, né? Porque quem não sabe, gente, eu e o Vini, nós somos conterrâneos de Karen. Não só de Karen, como do Sérgio, que era um dos comentaristas, comentaristas, e em determinados momentos eles falaram um pouco sobre Santo André e tal, isso foi bem legal, que é a cidade que a gente mora, e representa muito essa a gente é muito natural, o pessoal aqui do ABC de Santo André é bem descontraído, né? E aí, às vezes, a gente, quando a gente vê, a gente se dá conta, a xereca já está na mesa, entende? Pô, ó, não tem expressão melhor, ela chegou e botou a xereca na mesa, é sobre isso.
Por falar em botar a xereca na mesa, eu tenho que comentar que a Juliette andou dizendo, nossa, quanto atleta gato, e o Ítalo Ferreira disse, olha, eu tô solteiro. Quem chegou no lance é a Letícia Buffoni, já chegou falando, olha, eu te ensino a andar de skate, tá, gato?
Então, eu, assim, outra novidade da Olimpíada foram os flertes digitais que essa Olimpíada proporcionou, né?
É, até porque antes não era flerte, muita gente diz que o sexo na Vila Olímpica era aberto e liberado, mas nessa Olimpíada, pelas questões de pandemia, né, pediram pra maneirar.
Cara, e tem questões muito loucas, né, Vini? Porque se a gente for partir do pressuposto que o mundo, ele sempre ouve tudo que há hoje, né? Só que as pessoas faziam questão de esconder, hoje ninguém esconde, hoje simplesmente as pessoas flertam na frente dos outros, né? Então você imagina, Vini, o que que não era isso quando era escondidinho, né? A gente fica sabendo de uma ou outra história, e o que a gente não sabe? Agora não, agora como a coisa tá mais digital, tá mais pra frente, as meninas vai pra cima dos meninos mesmo, a gente consegue acompanhar, fica melhor pra gente que é público, né? Pra gente que é fã, fica melhor assim quando tem a troca de post, a indireta virtual, a gente gosta.
É, aquela jogadinha de encanto.
É um game, né? O game da sedução, a gente fica aqui torcendo, né? Vai, Juliette! A torcida do esporte parou, agora fica o quê? A torcida pelo coração de Ícaro.
Olha, eu não sei se elas querem bem o coração, mas enfim.
Ai, gente, esse programa vai ficar pra história, Vinícius.
Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, vão entrar novas modalidades. O breakdance, a canoagem slalom extremo, já falo sobre ela, e novas provas mistas. Então, o que vai acontecer? A marcha atlética masculina 50 km será substituída por uma prova mista. Uma nova classe de peso feminino no boxe substituirá uma classe de peso masculino. Canoagem slalom extremo vai substituir a canoagem slalom velocidade. E haverá 3 novos eventos mistos na vela.
Então, olha!
Estão criando. A ideia é que Paris tenha 50-50, né? 50 Caramba. Masculino e 50 feminino. Já o karatê e o beisebol estão caindo fora de novo.
O karatê e o beisebol vão ficar de fora, então, da Olimpíada de Paris, cara?
Vão.
Cara, é muito louco isso, né, Vini? Porque eu não sei como funciona, é claro. Eu não sei se é uma votação, mas eu tenho a impressão de que, naturalmente, poderia se apenas incluir, né? Eu não sei se não é mais vantajoso comercialmente, eu não sei. Mas assim, a gente tem que lembrar dos atletas que praticam esse esporte, né? E parte do nosso coração, porque caras também gostam, né? Querem participar. Eu não sei como funciona. A gente tinha falado sobre isso, sobre... Normalmente eles reusam, né? As estruturas. Mas enfim, gente, vamos ver o que vai acontecer em Paris. As coisas mudam tanto, né? Vamos acompanhar Paris e a gente ver como que vai ser pra falar exatamente da nossa opinião, né? Mas assim, cara, breakdance.
E tem mais um negócio, tá? Vamos falar um pouquinho do encerramento. Encerramento é aquilo, é tchau. Ficou um monte de japonês tocando uma música que eu não conheço por uns 20 minutos. Aí a chama olímpica se apagou, infelizmente. Mas tivemos... Porque assim, Mariana, no DN Premieres, que rola às quartas-feiras, a gente fala das estreias de cinema.
Sério?
Quase toda semana, estreia um filme feito na França.
Olha!
Por isso...
Será que é por isso que o festival é em Cannes, gente?
Ah, na verdade é porque lá é bonito. Mas com isso, eu tenho que importar do DN Premieres para dizer que na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Tóquio, nós tivemos o filme francês obrigatório da semana!
Jura?
Porque tivemos um vídeo mostrando como será, né, em Paris. Teve todo um povo todo lá reunido, a equipe de judô da França.
Basicamente, foi tipo um passar o bastão mesmo.
Sim, sim.
Foi uma cerimônia, foi um encerramento baseado, assim, com essa temática, né? Olha, nós, Japão, estamos agradecendo e passamos toda essa responsabilidade para a França. Deve ter sido um... Não sei se foi isso, Vini?
Então... Todo, toda a Olimpíada acontece isso. Só que, em Londres, o Rio fez uma apresentação que teve Marisa Monte vestida de Iemanjá. Foi lindo. No Rio, Tóquio teve a brincadeira do primeiro-ministro entrando pelo cano do Mário. Paris fez um vídeo. Não tinha ninguém de Paris lá. Paris fez um vídeo e nesse vídeo tem uma moça fazendo... Ela anda de bicicleta pelos telhados de Paris e algumas coisas foram reveladas. Vai ter o breakdance, como eu disse. O breakdance e o skate serão feitos em uma peça pública. Não vai ser numa arena.
Ai, mano, que foda.
Vai ser na rua.
Caralho, claro, deve ter um controle, vão poder acompanhar, então.
Exatamente.
E trazer... Porque, mano, Vini, a gente fala muito disso, né? Às vezes as pessoas não entendem. Poxa, mas por que o break? Por que o skate? Gente, por serem esportes mais descriminalizados, né? Discriminados e tudo mais, normalmente em periferias, em bairros, é importante pra gente salvar vidas, né, Vini? A gente sempre fala, esporte salva vidas. Então é legal ver esses esportes novos. Dança é esporte, sim. Tá? Antes que a galera aí comece. Ah, cara, dança é esporte, tá? E eu fiquei muito feliz, tô ansiosa, gente. Eu já quero, inclusive, vamos torcer aí pra, já que não tem o parkour, quem sabe os franceses não liberam uns caras andando de parkour aí, fazer uma apresentação na praça também seria legal.
E sabe que a apresentação teve parkour? E eu até falei, pô, vão anunciar o parkour como esporte, né? Não, mas ok, né? Acontece. Outra coisa legal, tem a Torre Eiffel e atrás dela tem os Jardins de Março, que é um jardim muito bom. Estamos falando de Paris, né? Tudo é bonito lá.
Sim, é.
E nesses jardins serão montadas as arenas de natação e de praia.
Gente, tudo à luz do dia vai ser.
Tudo no meio da cidade.
A França vem pra... A França tá vindo, não tá vindo de brincadeira não, hein? Será que tem dedinho do Paris Saint-Germain isso aí?
Ah, com certeza, mas o surf e a vela não vão acontecer em Paris, porque por Paris não tem praia, né? A vela será na Baía de Marseille, no sul da França, e o surf será no Tahiti.
E cara, a gente tá falando de uma onda legal, hein, a gente tá falando de uma onda em que a galera, em que os surfistas gostam, hein, porque a gente viu o sofrimento dos surfistas com as ondas do Japão, né, que não são tão estruturadas assim pra os meninos gostam. Agora o Tahiti, a gente tá falando de uma onda um pouco mais, talvez a gente veja coisa legal lá, hein?
Que já é uma etapa do campeonato mundial.
Eles vão aproveitar pra fazer isso? Ah não, já é, né?
Já é uma etapa.
Existe uma etapa que acontece lá, sim.
Isso.
É uma onda conhecida, né?
É uma onda conhecida deles e se sabe que é forte, né?
Total, né? Talvez eles sintam mais confortável e assim consigamos ver umas coisas muito mais legais.
O tiro com arco vai acontecer numa praça também, em frente ao Palácio dos Inválidos, nome horrível, e o basquete 3x3 também vai ser em espaço aberto. Então, você andando por Paris já poderá acompanhar alguns esportes.
E outra, você vê a inteligência de uma cidade que vem de um momento pandêmico, mas que tem uma inteligência financeira, que fica claro, né? Ai, Mari, como assim? Como assim? Paris, a cidade mais visitada do mundo, todo mundo sabe disso, passa por um momento onde não se pôde receber tanto turismo, vai voltando agora e se preparando para as Olimpíadas. O que que os caras fazem? Cara, liberam alguns esportes para as pessoas verem gratuitamente, tranquilamente, andando pela cidade, incentivando que as pessoas se programem para ir para lá nesse período, né? Porque às vezes aí a pessoa vai ter, além da cidade linda, maravilhosa, 1 milhão de eventos acontecendo. Olha que loucura, os caras são muito visionários, Vini, muito visionários.
Foi muito bem sacado, né?
Muito. Você estimula o comércio de uma maneira absurda. Porque se você cria, como foi feito no Rio, a cidade olímpica, ou você tá na cidade olímpica ou você não tá. Agora, se em torno do Rio de Janeiro tem uma coisa que acontece no Cristo, tem um bagulho que acontece lá na Barra, tem um negócio que acontece... A pessoa vai andando pela cidade, né? Gerando esse turismo pela cidade inteira, não só num lugar específico. E estimulando as pessoas a programarem suas viagens pra época certa, né? Genial. Pra mim foi genial e, assim, justo, né? Porque deve ser gostoso, já que você já vai pra lá, se programa pra ir num período de Olimpíada, aí você tá passando na rua, num lado tem a praça, no outro lado tem a torre, mas aí embaixo tá tendo, tipo, skate, basquete, aí é legal, né?
Como você falou, né, o Parque Olímpico do Rio, por exemplo, foi bonito, foi legal, só que depois não sabiam nem o que fazer com aquilo. Paris já montou de uma maneira que, por exemplo, a arena de areia, né, pelos esportes de praia. Acabou, desmonta, pronto, tá lá de volta o jardim, muito
exatamente.
Mais esperto.
Exatamente, uma estratégia muito boa, né? Voltada pro turismo, pro incentivo à visita do país, facilidade, embaratece? Não, não tem essa palavra, né? Mas enfim, corte de custo. Não.
Torna mais barato.
É, exatamente. Deixando mais barato o custo de estrutura, tal, de montagem e remontagem. E assim, cara, eu acredito que pra cidade, pro país, vai ser ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo.
Vai ser maravilhoso.
E ver Paris deixando de ser romântico um pouquinho pra se tornar um pouco mais da bagunça vai ser legal, né? Parisiense daquele jeitinho dele, e aí a galera ainda vai e faz uma estrutura que é pra gente ir lá visitar, que é pra todo mundo ir mesmo. O parisiense vai ficar louco, cara. Eu acho que o parisiense vai ficar doido.
Agora nós vamos pro quadro de medalhas, mas com um jeito diferente. Eu vou falar todas as medalhas que já rolaram e as mais recentes, que a gente ainda não tinha comentado, a gente vai comentar e depois o resultado final do quadro de medalhas. Começamos com o Kevin Hofler ganhando a prata no skate. O Daniel Carnin ganhou o bronze no judô, superando inclusive a Covid. A Raíssa Leal ganhou também prata no skate feminino. Fernando Schaeffer ganhou bronze na natação. O Ítalo Ferreira trouxe o nosso primeiro ouro no surf, depois do vexame do Medina, mas deixa quieto. Mayra Aguiar ganhou o seu terceiro bronze. Podemos dizer que ela é a maior judoca da sua geração, porque ela tem bronze em Londres, no Rio e em Tóquio. Rebeca Andrade ganhou prata no individual geral da ginástica. E nós já estávamos, carai, essa menina, não sei o que incrível. Bruno Fratos ganhou o bronze na natação. E ele até replicou o meme do cara que morde a medalha, beija a menina. Tudo bem que a menina era a esposa dele, então isso ajuda.
Né? Exatamente, pra não dar um problema, né?
Luiz Stefani e Laura Pigossi ganharam no tênis. Aí veio a Rebeca Andrade e ganhou no salto o ouro. Ela é a primeira mulher brasileira a ganhar duas medalhas na mesma Olimpíada. E é a primeira brasileira a se sagrar campeã olímpica na ginástica. Rebeca Andrade arrebentou. E aliás, depois ela foi assistir outros esportes também, né? Tá certo. O Alisson Pio ganhou bronze no atletismo. E ganhou ouro no charme, na simpatia. Martina Gael e Karina Kunze ganharam ouro na vela, elas que já tinham ganho no Rio. Abner Teixeira ganhou bronze no boxe, mas o objetivo dele era dar uma casa pra mãe. Então talvez até venha um patrocínio pra isso, eu já tô ouvindo sobre isso. Thiago Beas ganhou bronze no salto com vara. Ana Marcela ganhou ouro na maratona olímpica aquática. Ela nadou pra caralho. É 20 quilômetros? 25?
Cara, eu não sei. Eu acho que o mínimo é 10, né? O mínimo é 10. Agora, eu confesso que eu não sei exatamente qual foi a distância que elas percorreram nessa prova. Eu sei que, cara, não importa muito pra gente, porque a gente não nadaria nem um quilômetro, então, né?
Quilômetro? Até dá.
Então, mas a gente ia chegar como? Moído, né? A menina nadou, acho que 15, 20 quilômetros e deu entrevista depois. Como é que faz? Não faz, né?
Não faz. A gente não faz. Pedro Barros ganhou a prata no skate, aí nós estamos falando do skate park, aquele de piscina. E aí nós chegamos nas que a gente não tinha comentado. Começando pelo Isaquias! Isaquias Queiroz ganhou o ouro! Na canoagem velocidade de 1.000 metros. Ele começou ali em terceiro, segundo, terceiro. De repente, Mariana, ele disparou.
Deu um tiro, né, cara? Eu vi a chegada lá. A gente tinha comentado sobre isso, que ele ficou muito chateado em não ter conseguido medalha na dupla, né? E ele tava muito determinado. Então a gente esperava que ele ganhasse algo, não importasse o que seria. Mas a gente falou sobre isso, né, Vini? A gente torcia que ele voltasse com uma medalha. Ele ter ganhado ouro só determinou, porque quando ele deu a entrevista, ele falou: eu sei que eu consigo, não é? Tipo assim, não, tá bom, participou. Não, eu não quero que vocês batam nas minhas costas, porque eu sei que eu consigo. E ele provou o que ele falou. Ele realmente conseguia. E a gente talvez achou, não, ele conseguia mesmo, gente. Ele tava bravo porque ele não conseguiu fazer o que ele sabia que ele podia. E ele foi lá e fez melhor, né? Trouxe o ourinho aí.
E ele sempre perguntava: qual o seu objetivo? Ele: meu objetivo é a medalha de ouro.
Exato.
Como assim? Meu objetivo. objetivo me divertir? Não, meu objetivo é a medalha de ouro, porra.
E eu acho que ele era um cara, Vini, que ele tinha os tempos dele muito sob controle. É por isso eu acho que ele tinha tanta, acho que batendo com os tempos que ele sabia que ele podia bater, já tinha batido e treinou pra bater, com um dos ganhadores, eu acho que isso que não tava encaixando pra ele. A hora que ele tava sozinho ali, dependeu pura e simplesmente dele, aí ele fez acontecer, né?
Ele foi que foi, tanto que no final ele tinha uma canoa e meia de vantagem.
Exatamente.
Ele tava exatamente voltando já com a medalha e tinha gente chegando ainda.
É bate e volta? Bora, gente, bora, bate e volta. É verdade, ele mandou muito bem. Ele foi, não é assim, ganhou. Não. Ele foi soberano na prova. Nos finalzinhos, o sprinter, ele, no finalzinho ali, aquele tiro que ele dá no finalzinho, realmente torna ele soberano. Ele passa em primeiro com um tempo bem significativo.
Bom, tivemos outro ouro, agora falando do Ebert Conceição, que tinha perdido os dois primeiros rounds, mas ele deu, foi um nocaute no canadense. O canadense ainda não achou o caminho de casa.
É, você vê que o canadense tá dormindo, coitado, até agora, deitadinho lá. Alguém vai lá levar ele pro avião, que ele precisa voltar pra casa. E assim, normalmente, não é muito fácil você ver um nocaute no boxe olímpico, né? Antes tinha aquele capacetinho, agora trocou, tal, os meninos estão sem o capacetinho. Mas não é uma coisa comum, porque é um boxe muito voltado pra integridade física, né? Então é mais difícil. E ele conseguiu, cara. O cara deu uma bambeada legal. Pegou muito bem, né? Ele acerta um golpe, um cruzadinho direita que pega no queixo, aquela área bem sensível, né, velho? Que bateu já era. E ele nem acredita, né? Era pra ser dele, tadinho. Eu acho que ele já tava numa questão, ele tava psicologicamente já um pouco cansado. Ele acertou aquele golpe ali, foi aquele respiro de Deus, né? Quando a gente fala, Deus ajudou o amigo, e ele com muito mérito conseguiu. E foi lindo, deu dó. A foto ficou bonita, ficou bonita. Eu vi a fotinha assim, ó, tal. Não sei se você viu essa foto, mas tem uma foto bem bonita que ele tá dando suco. O cara já tá bem legal mesmo.
O cara já foi.
Já vamos foi. Dizer
assim, o cara já foi.
Tá só a mão dele, o cara inclusive nem tá ali.
O espírito, você vê o espírito subindo um pouquinho. Aí o espírito volta.
Desdobra. Ai, mano, exatamente.
Não, porque o cara ainda levantou e o juiz, né, falando, ó, foi nocaute. Aí o cara, mano, eu ainda posso lutar, né, porra.
Tá acostumada com a bateção ali do MMA que tá em alta, né? É uma luta que hoje as pessoas assistem muito mais, que é o MMA. E lá pode, né, gente? No boxe não. No boxe a pessoa teve uma balançada, você tem que parar na hora. Você pode continuar até batendo nela. É
questão de saúde.
Exatamente. E no boxe olímpico é pior ainda, né? O boxe olímpico são só 3 rounds. Não tem aqueles 10, 15 rounds que a gente vê naquele boxe década de 80, 90, né? Aquele bagulho cruel mesmo. É mordida na orelha, valia, né, cara? Mark Tyson que eu diga, meu irmão. E não, então é um pouquinho mais leve. Então realmente, esse golpe que ele acertou é bem incrível. É bem difícil acontecer isso na Olimpíada. Acontece, mas não com tanta frequência. E foi lindo, né? Por isso que eles já, os juízes, na hora já é determinado que é vitória do oponente. Não tem aquela contagem que a gente vê no boxe, né?
Não dá.
Não tem como.
Falando de boxe também, a Beatriz Ferreira perdeu a final, ficou com a prata, mas lutou pra caramba, tanto que foi na decisão dos juízes, mas ela lutou muito contra a irlandesa, hein? Ela valeu a pena ver a final, mesmo que 2:00 da manhã.
Exatamente. E assim, guerreira, né? Guerreira, gente. O boxe, quando a gente vê um lutador, assim, indo pra uma final ou indo pra uma semifinal, a gente tem que dar muito valor, porque é uma luta mesmo, né? Cada etapa é um combate, né? Então, assim, é duro, gente. Ela lutou muito mesmo, eu vi os melhores momentos depois, confesso que não via a luta online, ao vivo, desculpa. Mas ela lutou muito, bravamente. E fica aí a nossa atenção pra essas pessoas que vieram com bronze, que vieram com prata, que vieram com ouro, ou que vieram com quarto, quinto, sexto lugar. São posições simbólicas e muito, mas muito significativas. Fica aí, gente, o pedido aí pra galera, né? Que outros times entram na onda do Flamengo, gente. Vamos criar um costume de incentivar essa galera aí que tá vindo pra cá, que foi sem tanto respaldo, mas que tá voltando com posições simbólicas. Fica a nossa torcida pra que em Paris eles tenham um mesmo caminho, né? Uma continuidade nesse caminho pra trazer quem não trouxe medalha, trazer, e quem trouxe continua trazendo, né, Vini?
Sim, e eu fiquei até triste que a Bia, quando terminou, ela pediu desculpas pra câmera. Ah, me desculpa, Brasil. Ela foi incrível.
Exato,
tem nada que pedir desculpa, não.
Exato. Talvez ela não tivesse a dimensão do quão importante ela teria, estaria ali. Talvez colocando uma frustração pessoal ali no seu sentimento, que realmente queria ter feito. Só que eu acho que agora, que passou tudo, que ela conseguiu ver a internet e as pessoas dando parabéns, eu acho que ela entendeu que ela fez muito, muito. E que o ouro ou prata é só um detalhe, é uma cerejinha do bolo que não vai tornar ela menos foda, né? Menos inspiradora, menos importante pra gente.
E o boxe foi o esporte que mais trouxe medalhas, veja só, porque foi uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. O Herbert Conceição, a Bia Ferreira e o Abner Teixeira.
Exatamente, e a gente já tava esperando, né? A gente sempre que vai nos a gente sempre é surpreendido, né? A gente já falou sobre isso. Pra não ficar repetitivo, né? A gente vai mais assim, surpresa boa.
O vôlei de quadra masculino, infelizmente, perdeu a disputa do terceiro lugar, mas o feminino foi pra final, perdeu dos Estados Unidos, mas ganharam aí a prata, um time que chegou nas Olimpíadas como quarta força.
Além de tudo o que aconteceu durante a Olimpíada pras meninas, né? A gente teve jogadora importante contundida, voltando a jogar numa velocidade impressionante, mas jogando muito no outro jogo. A gente teve problema com doping, a gente teve... Aí todas as meninas, eu não sei se você sabe, mas acho que sim. Aconteceu que todas as meninas tiveram que ser testadas de novo, né?
Sim.
Então essa situação da Tandara acabou abalando as meninas também. Elas tiveram que refazer testes lá no Japão. Tem toda essa questão burocrática, chata, psicológica. E ainda assim, pratinha no bolso, né, parça? As meninas aí não estão pra brincadeira, não. E aproveitar o espaço aqui pra falar que a gente é grato, a gente entende tudo o que aconteceu, né? Não foi fácil, psicologicamente, e ainda assim elas estiveram lá, foram, lutaram. Estão de parabéns.
Sem contar que agora a gente tá vendo uma nova geração do vôlei surgindo, né? É claro que a gente tem a Fegaray, você tem a Rosa Maria, que aliás, se a Olimpíada fosse ano passado, Rosa Maria não ia participar, porque ela tava mudando de posição. Mas tem meninas novas também que estão surgindo já com gás, com uma porrada.
Exato, a gente tá falando disso, né? Que às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, o Brasil por muito tempo masculino não conseguiu também se encaixar pra poder ganhar medalha. Mas depois que passa aquela reformulação, depois que alguém descobre ali um encaixe mais ou menos pro time, normalmente você fica uma, duas, até três Olimpíadas ali com uma base legal e você consegue ter uma regularidade. Quando acaba, né, esse período, você precisa entrar num período de reformulação que também não é assim, gente. Chegar e falar assim, olha, vamos fazer uma seletiva aqui no mês e tá pronto. Não, gente. São testes, são anos, entendeu? Então, assim, esse processo que a gente tá vendo na seleção masculina, na seleção feminina, de vôlei e de futebol, né, que hoje vem com uma outra administração, pensando em reformular as meninas, porque as meninas estão ficando velhas, isso tudo acontece. Então, é um período um pouco desgastante, a gente não consegue bons resultados, e as pessoas não entendem, né, Vini? Mas é bom, é necessário, as meninas que estão subindo muito bem, então a gente tem que ter paciência e continuar apoiando a galera, gente.
Tem que apoiar sempre e as meninas aí vão ainda longe.
Exatamente.
Falar meninas é até sacanagem, né?
É porque, meu, muitas das que estão chegando são bem novinhas, né?
É verdade. Tinha uma de 17, né, nesse... Quer dizer, 16 mais um nesse time, né?
Tinha sim. Então, assim, elas são bem novinhas. Eu acho, Vini, que a galera, tipo assim, as mais velhas, assim, das que estão há mais tempo, devem ter, tipo, nossa idade, entendeu? Deve estar na nossa faixa etária aí, dos, sei lá, dos 27, 28 até 30, 32, no máximo. Então, minha, a galera é nova, não é velha. Os atletas, normalmente, eles são novos, né? Tem cara de maduro, mas são novos.
É, e a Carol Gattaz se tornou a mulher medalhista mais velha do Brasil, com 40 anos. É ridículo falar velha 40.
40
mas anos, é a mais exatamente. Velha, com mais idade. No geral, então, ainda perde pro Robert Scheid, que tinha 44 na última medalha dele.
Uhum. Então, realmente, é isso que a gente falou. Normalmente, os atletas, gente, eles são muito mais novos do que a gente imagina, né? A gente tem atletas mais velhos, sempre, né? A gente vai falar aí no vôlei, apesar de pouca idade, o Lucão é mais experiente, o Bruninho é mais experiente, né? Tem as meninas do vôlei também, que são mais experientes. O futebol, masculino, a gente teve o Daniel Alves. Então, assim, nessas equipes mistas, falando a título de curiosidade, não é do nosso país, mas a gente teve o argentino, que se aposentou, eu esqueci o nome dele, cara, um dos melhores argentinos, muito importante pra história do basquete argentino, acabou se aposentando nessa Olimpíada também, e passando o bastão pros meninos novos, então você vê muito essa transição. Mas mesmo assim, os caras são novos. Sim, acho que é sempre essa idade. 40, entre 35 e 40 anos, os caras já estão aposentando. Então, quando a gente vê um Robert Scheid ou aquele espanhol lá que acabou participando de uma prova com 52 anos, você fica doido.
É verdade. E por último, ganhamos o ouro no futebol masculino, né? Ganhamos na final aí por 2-1, com 1-1. Foi pra prorrogação e aí na prorrogação desempatamos.
É, eu tinha comentado, né, Vini, que eu achava que tava com um cheirinho de empate, Zou. E eu acho que isso é, cara, ainda bem que rolou esse gol, porque eu honestamente acho que, como o Richarlison tinha perdido um pênalti, eu acho que a gente acaba indo pros pênaltis, talvez o psicológico da equipe, por conta dessa perda de pênalti, ficaria um pouco bagunçado. Mas, graças a Deus, segundo tempo da prorrogação, acabou saindo esse gol salvador e os meninos voltam com o bicampeonato. O que deu aquele... Eu acho que você vai falar um pouquinho da polêmica, né?
Na verdade, quem vai falar daqui a pouquinho é o Francisco Giovanni.
Que... Ah, então tá bom. Ele vai falar um pouquinho. Teve uma polêmicazinha, eu nem vou falar muita coisa. Mas é isso, gente. Eu acho que os meninos conseguiram se encaixar. Acho que o projeto da Seleção Olímpica de Futebol do Rio 2016 foi bom. E eu acho que abriu um leque de trabalho. Tipo assim, como trabalhar com essa molecada? Como que eu escalo essa molecada, sabe? E pegou uma base muito boa, os meninos arregaçando, né, cara? Tem uns meninos ali, Bruno Guimarães, próprio Richarlison, tem uns meninos ali que merecem um pouquinho de atenção na principal. Eu acho que tá na hora, entendeu? De mudar um pouco.
É verdade, é verdade. Então agora vamos com o Francisco Giovanni falando justamente sobre essa polêmica do futebol.
Finalizamos os Jogos Olímpicos com uma noite dourada no sábado, né? Uma das medalhas mais esperadas foi o ouro da seleção masculina de futebol, que venceu a Espanha na prorrogação por 2-1. Essa Espanha, por sinal, teve 6 jogadores que estiveram na Eurocopa, que aconteceu em junho e julho. Esse torneio que a Fúria disputou, ela parou apenas nas semifinais e foram eliminados pela futura campeã Itália nas penalidades. Oriazabal, Davi Olmo, Pedri e o goleiro Unai Simons foram destaques na Euro e foram destaques no torneio olímpico também, além do Asensio, que não estava na competição europeia. Porém, o meu assunto aqui não é muito o título do Brasil, mas é mais um pouco fofoca TV Fama, né? Porque a premiação brasileira no futebol, infelizmente, foi envolta em algumas polêmicas. A primeira, que todo mundo viu, foi a do Daniel Alves, que agora tem 43 conquistas na carreira, um dos mais laureados no futebol. Depois de subir no pódio, o lateral reclamou nas críticas da diretoria do São Paulo dele ter aceitado a convocação para os jogos no meio do Brasileirão, com o São Paulo passando sufoco no campeonato. Ele meio que fez uma lavagem de roupa suja ali. Vamos ver quando a seleção voltar ao Brasil, pois o clima no tricolor ficou bem pesado. Mas isso é pouco perto da polêmica que ninguém percebeu na hora. Eu também não percebi na hora, mas foi um negócio gravíssimo, assim, comercialmente, por assim dizer. O COB fechou uma parceria com a fornecedora chinesa PIC para os uniformes de treino, de passeio e de pódio do time Brasil. Não fechou para a competição porque aí cada comitê esportivo iria usar a sua fornecedora. Por exemplo, a Nike, a fornecedora de material da CBF, e tanto a seleção masculina quanto a feminina usava Nike, logicamente, nas partidas. Mas assim, em treinamento, em passeio, né, pela vila ou no pódio, era a fornecedora do COB, que foi a PIC. A Nike, aliás, era a fornecedora de uniformes do COI em Londres 2012 e no Rio 2016. Então não tinha tanto problema assim. O problema agora é que na subida do pódio da seleção brasileira que ganhou o ouro, os atletas do Brasil subiram com os agasalhos da PIC enrolados na cintura. Isso deu uma treta. Olha, o COB já prometeu processar a CBF por quebra de contrato. Houve uma insinuação nas redes que a PIC seria uma marca da Nike, o que justificaria, né, essa ação, né, da CBF, o que foi prontamente desmentido pela direção da PIC. É por essas e outras que o movimento olímpico do Brasil vira a cara para o futebol. Porque a CBF vira a cara para o movimento olímpico. É uma pena, né? Muitos jogadores aí torcendo pelos atletas do time Brasil e tudo mais. Mas parece que a CBF não quer que a seleção brasileira participe do time Brasil. Não dá para entender isso. O futebol é o maior esporte do nosso país? É. É o que tem maior investimento? É. O problema é que ele não é o único. Nós tivemos aí vários outros esportes que ganharam medalhas, que precisam de investimento, e a CBF pode ajudar nisso também. Mas parece que a CBF também está aí com telhado de vidro, né, exposto, então vamos ver, né? Mas aqui já deixo aqui um recado no final, agradecendo a você, né, por ter ouvido aí o nosso Combo Olímpica, e te convidando para a GPB, outro projeto da Arena Geral na Combo Conteúdo. Toda terça-feira tem programa sobre a rodada de fim de semana do Brasileirão. Você pode me ouvir no AGPB e também na Combo Olímpica quando voltar às Paralimpíadas, beleza? Abraços, até a próxima!
E vamos com o quadro de medalhas final! sim! Olha só, em primeiro lugar ficaram os Estados Unidos com 39 ouros, 41 pratas e 33 bronzes, totalizando 113 medalhas. A China vem em segundo com 38 ouros, 32 pratas e 18 bronzes, 88 medalhas no total. Eles adoram o número 8, né? O Japão ficou com 27 ouros, 14 pratas e 17 bronzes, com 58 medalhas no total. Completam os top 5 a Grã-Bretanha e o Comitê Olímpico Russo. E o Brasil, você pergunta? Bom, vamos lá. Em sexto ficou a Austrália, em sétimo a Holanda, em oitavo a França, em nono a Alemanha, em décimo a Itália, em décimo primeiro o Canadá. E aí nós temos, se antes não éramos, agora podemos dizer que somos o primeiro lugar da América do Sul, porque o Brasil ficou em 12º lugar, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Então vamos só dar uma lembrada. Em ouro, tivemos o boxe, canoagem e velocidade, futebol, ginástica artística, maratona aquática, surf e vela. Em prata, tivemos o boxe, a ginástica artística, da mesma pessoa, aliás, 3 no skate e 1 no vôlei. E o bronze veio 2 do atletismo, 1 do boxe. Ginástica artística chegou, né? Porque Rebeca Andrade não ganhou bronze também, só faltava. Natação ganhamos 2, judô ganhamos 2 e tivemos 1 no tênis. Isso quer dizer que tivemos 21 medalhas. É o maior número de medalhas que já conquistamos numa Olimpíada e é a melhor classificação que já tivemos numa Olimpíada, superando até mesmo o Rio 2016, em que o Brasil teve de disputar todos os esportes.
Exatamente, Vini. Tem algumas coisas pra observar. Primeiro ponto, Estados Unidos, né? Que é o... Eu não sei como os caras têm mais medalha do que, tipo, modalidade. Porque cada modalidade eles mandam 3 caras. É. Aí é uma questão de proporção, né? Não tem como. A China, os Estados Unidos e o Japão, eles fazem questão de estarem quase, se não todos os esportes, com mais de um competidor. Então, por isso, gente, a gente vai ver um salto absurdo. É uma questão de proporção também, né? Quanto ao Brasil, eu tenho algumas coisas que acho que você vai perceber como eu. A gente sempre teve muita tradição nos esportes coletivos. E de uns tempos pra cá, do Rio, já foi bem simbólico isso. E agora também tá sendo bem simbólico os esportes individuais. E aí a gente começa a ampliar o nosso quadro de medalhas naturalmente, porque cada atleta pode trazer uma. Tem uma em potencial. E aí a gente tem algumas surpresas. 3 medalhas no skate, cara. Genial, né? A gente é bom no futebol, mas não tem como trazer 3 no futebol, porque só tem feminino e masculino. Olha que louco isso, né? E aí a gente começa a ampliar, cara. Nossa, genial, eu tô muito feliz. E eu imaginei que a gente, no Rio, no Rio foi 19, né?
Foram
no
19. Total.
Olha, a gente já foi pra 21. Foi um salto legal até. Foi legal.
E se antes mais, Cuba, hein, tava na nossa frente, passamos Cuba. Cuba ficou em 14º.
É, e América Latina, tem algum país da América Latina? Também não, né?
Não, América Latina tem Cuba, pra começar. Mas você diz a América do Sul.
É, do Sul é nós, disparado.
É, disparadíssimo.
Eu acho que o próximo país da América do Sul, eu acredito que tá bem mais pra baixo.
É o Equador, 38º.
O Equador? Cara, caramba, olha que interessante.
2 de ouro, 1 de prata e nenhuma de bronze. Ciclismo, estrada, cara, legal. E 2 no levantamento de peso.
Olha, velho, caramba, que interessante. Mas, assim, simbólico, não é simbólico, é bem representativo, mano. Assim, do 12º lugar, a gente tá tipo, brigando com os caras, tipo assim, europeu, tá ligado? Com os caras que não sabem o que é pobreza.
É.
Entendeu? A gente, inclusive, a gente tá à frente de países como a Áustria, países que não sabem realmente o que é pobreza.
Bom, os Jogos Olímpicos foram transmitidos pela Globo e o seu Globoplay, também pela Band Sports no Wallplay e pela TV a cabo, o Sport TV. Se você tá com saudade de Olimpíada, se você tá com saudades, né, de ver, mesmo aqueles que não tinha nem brasileiro, eu vou te dar uma diquinha, tá? Vai lá em olympics.com, né, Olympics, lembrando que tem o Y no meio, olympics.com, e procura o... Vai estar lá, Olympic Channel. Em Olympic Channel, aí você vai ver o TV Channel. É, sim, o nome é canal de TV. Não espere muita coisa. Entrando lá, você vai ter as reprises dos esportes sem cortes. Por exemplo, nesse momento que estamos gravando, está rolando a corrida cíclica, né, de ciclismo feminina. Ela, na verdade, aconteceu no dia 25, mas eles estão reprisando agora e em seguida vem o nado sincronizado feminino. Então vai lá, tem bastante coisa rolando, olympics.com, e vai lá pro Olympic Channel. O Olympic Channel, ele tem também conteúdos, como é que eu digo, tipo streaming. Eles fazem séries. Só que é tudo documental, eles não têm nada roteirizado e é tudo voltado para esporte. Então é muito específico. Eu ainda não tive a oportunidade de conferir esse catálogo, mas se você quer ver mais de esporte, tá lá no Olympic Channel. E por enquanto, pelo menos, está gratuito. Tinha uma época que eles estavam cobrando $5 por mês. Pelo menos por enquanto está gratuito. Espero que continue assim, né? Porque a gente gosta das coisas gratuitas.
Exato.
E aí vem a pergunta, né? Acabou! Copa Olímpica? Não. Acabaram os Jogos Olímpicos. Mas não acabou o Copa Olímpica. Porque a gente vai dar uma pausa, a gente vai parar e a gente volta para os Jogos Paralímpicos, que começam no dia 24 de agosto. Vai ter uma pausa, até porque muitos dos locais precisam de adaptações para receber os atletas. Os atletas olímpicos têm que ir embora, eles têm que limpar tudo para poder receber os paralímpicos, né? Tem mais essa questão, né, da desinfecção. E aí começam os Jogos Paralímpicos no dia 24 de agosto. Então, a nossa previsão é que a gente volte no dia 23, que é segunda-feira. Hoje é dia 9, nós vamos dar aí 2 semanas de folguinha. No dia 23 a gente volta e a partir do dia 25 a gente começa a falar sobre os Jogos Paralímpicos, em que o Brasil sempre manda muito bem, né, Mari?
Muito bem, gente. Ah, eu tô ansiosa. Só que assim, os Jogos Paralímpicos, se você já chorou agora, meu filho, você prepara, você já compra, lê isso aí. Você já compra, lê isso aí, porque a gente acaba torcendo até pro time dos outros. É. Cada história a gente vai torcendo mais, porque a história do cara é muito legal. Não sei o que, não sei o que. Então assim, a única dica é, prepara o coração e o lencinho, porque você vai chorar.
Então a gente vai voltar, tá? A gente vai voltar daqui a 2 semanas. E depois disso, esperes e verás, só digo isso.
É sobre isso.
Mari, foi um prazer cobrir os Jogos Olímpicos contigo e eu espero que estejamos os dois de volta daqui a 2 semanas.
Prazerzão, Vini, eu quero sim, vamos continuar, eu adorei, eu adoro, né, gente, assistir, é gostoso poder assistir e passar pra galera que não viu mais ou menos o que tá acontecendo, né? Então eu tô ansiosa, foi um prazerzão e eu espero que daqui 2 semanas a gente comece com força total também pros Jogos Paralímpicos.
Vamos ficando por aqui hoje. O Combo Olímpica é um programa trazido de segunda a sexta-feira com os Jogos Olímpicos Tóquio 2021. Apresentação de Vinícius Schiavini e produção de Cláudio Dragão Dourado, Francisco Giovanni, Liv Cat, Márcio Neves e Mariana Mastrocolo. Aproveite para assinar o nosso feed nos agregadores de podcasts. E também estamos no Spotify. Até a próxima edição. Moto ai torreu a Niai Machô.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.